Eu sou Ana Maria de Borja Reis, em solteira. Hoje, Ana Maria Tebar, meu nome de casada. Eu moro em São Paulo e sou filha de Theo de Borja Reis, que é o filho mais velho de Hugo Reis. Hugo dos Reis, ou Hugo Mendes de Borja Reis, que era o seu nome completo. Eu me interessei sempre pela história do meu avô, a quem não conheci. Ele faleceu muitos anos antes de eu nascer, muito jovem ainda, aqui em São Paulo, depois de passar os 16 anos de vida em Ponta Grossa. Ele era natural do Rio de Janeiro e foi para Ponta Grossa ainda muito jovem. Consta nas histórias esparsas que a família relatava sobre ele, meu pai e os irmãos, que ele veio por conta de uma doença de pulmão, que também acaba coincidindo com as versões que correram em Ponta Grossa e que foram registradas nos livros em que eu tive acesso. Talvez uma tuberculose inicial, e estava em busca de ares, de cura, ele chegou em Ponta Grossa. O meu avô teve 6 filhos. O meu pai, Theo de Borja Reis, o mais velho. Minha tia, Amélia de Borja Reis, casada Amélia Plácido, a segunda filha. O filho Cícero de Borja Reis, conhecido como Ciro. As filhas Laura de Borja Reis, que faleceu também quando eu era bem pequena, antes da minha avó, inclusive. A filha Odete de Borja Reis, encasada Odete Lindome de Oliveira. E a filha Olga de Borja Reis, encasada Olga Brandt e do segundo marido Olga Padovan. Olga é a única destes 6 filhos que não nasceu em Ponta Grossa. Ela já nasceu em São Paulo, era a caçula, quando eles estavam de volta para cá, ele e minha avó Rosália. Eu conheci minha avó Rosália, que também faleceu quando eu era bem criança, deveria ter uns 7, 8 anos. A família sempre relatou histórias muito esparsas e muito fragmentárias a respeito de Hugo. Nós sabemos que ele nasceu no Rio de Janeiro, em Vassouras, e de lá, imagina-se, veio se radicar em Ponta Grossa. Contavam, uma das poucas histórias daquela época que eram contadas sobre ele, é que ele era um rapaz muito boêmio. Vivia na noite, é poeta, acho que ainda sob influência dos românticos do século XIX, e levava uma vida sem muitas responsabilidades. Era bem jovem. E a história que pontualmente é contada é que um dia, já era uma manhã, ele estava em casa, ele tinha passado a noite fora, e ele estava em casa, na cozinha, com a madrasta, que meu pai e meus tios chamavam de avó Mariquinhas. E, de repente, ele estava conversando com ela, e ele entrou em transe, e começou a falar sobre palavras religiosas, sobre a vida de Jesus, sobre poesias, enfim, inclusive fragmento do que veio a ser depois o poema completo A Túnica de Cristo, publicado no Diário dos Campos por ele. Isso talvez seja o único relato que eu saiba a respeito dele no Rio de Janeiro. As histórias da família em Ponta Grossa são também pontuais. O que era meu avô? Ele casou-se com Rosália de Barros, lá em Ponta Grossa. A Rosália era lagoana, e veio com os irmãos de Lagoa, de Palmeira dos Índios, em Alagoas, para o sul. Vieram todos os irmãos. Ela, a única mulher, e mais 4 irmãos, se não me engano. Parece que eles tinham uma condição de vida boa em Palmeira dos Índios, mas envolvido em políticas, em disputas de terras, em disputas políticas, eu não sei. Um dos irmãos dela teria se envolvido num crime de morte e, por conta disso, saíram todos meio fugidos, eu imagino, de lá para vir parar no sul. Ela estava em Ponta Grossa, que eu saiba, com o irmão Otávio, que era tio do meu pai, e que foi era meu tio-avô, que eu conheci, que a gente chamava de tio Tavinho. Casou-se com meu avô e teve todos esses filhos. Eles levavam uma vida com algumas vicissitudes, uma vida com dificuldades, sendo que contavam histórias do meu avô como jornalista, escritor. Falavam muito do Diário dos Campos, que é o jornal que ele ajudou a fundar, e juntamente com todas as pessoas que são citadas, essa história é muito bem contada naquele livro 5 Histórias Convergentes, ao que o professor Newton C. Chaves me deu acesso. E por falar em professor Newton C. Chaves, ele já contou essa história algumas vezes em relatos escritos. Eu estava um dia em 2005, de vez em quando eu fazia isso, pesquisando na internet, que ainda não era muito boa nessas coisas, não tínhamos o Google, sobre o meu avô. Coloquei o nome dele lá num buscador, Hugo Reis, Hugo dos Reis, enfim, surgiram algumas coisas esparsas e, de repente, cai-me sobre os olhos um artigo a respeito de Hugo dos Reis, com a doutrina espírita no Paraná, de autoria do professor Newton C. Chaves. E aquilo foi incrível. Eu li, aquilo me descortinou, uma porção de fatos e relatos que eu não tinha a mínima ideia terem ocorrido com meu avô. Eu não fiquei assim bastante impactada com o que eu li, guardei, é claro, e encontrei ao final do artigo, em letrinhas minúsculas, o e-mail do professor Newton C. Chaves. E resolvi escrever para ele um e-mail também, acho que sob o título Hugo dos Reis, o meu avô. E a partir daí nós iniciamos uma convivência muito proveitosa, muito profícua, virtual. Infelizmente até hoje eu não conheço o professor Newton C. pessoalmente, gostaria muito de tê-lo feito, inclusive pelos seus insistentes convites para nós irmos a Ponta Grossa, eu e a parte da família que pudesse, quanto o aniversário de 100 anos do Diário dos Campos. Infelizmente, não foi possível articular essa viagem por motivos de trabalho, de todo mundo, enfim. E essa viagem ficou para depois e agora para depois da pandemia, mas vai acontecer. Com certeza iremos nos encontrar em Ponta Grossa. E a partir daí, ele me municiou de uma série de informações e eu mandei a ele, falei de algumas coisas do meu avô, que a gente tinha conhecimento, como eu vinha dizendo, de que ele era jornalista, que ele era escritor, que ele tinha uma luta política, que o jornal dele chegou a ser empastelado por conta de uma revolta que houve. E ele, como numa posição que ele tinha de socialismo cristão, alguma coisa do tipo, ficou do lado dos grevistas e houve uma revolta contra o jornal. E isso foi muito duro para ele. Um dos aspectos que também a família ressaltava era a sua militância quanto à doutrina espírita kardecista, que deve ter já despertado esse interesse ainda nos tempos que ele era muito jovem e morava no Rio de Janeiro, e que ele aprofundou depois, durante a sua estada em Ponta Grossa. E ele tinha muito conhecimento, ele fundou o Centro Espírita, que existe até hoje aí, acho que é São Francisco de Assis, se não me engano, e dedicou-se muitíssimo à divulgação do kardecismo. É, uma das coisas que me intriga até hoje era a erudição do meu avô e o acesso que ele tinha aos conhecimentos que vinham da Europa, do que estava acontecendo na Europa, do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Há muitos escritos dele que fazem referência com bastante, com riqueza de detalhes e com a linguagem até rebuscada da época, sobre fatos ocorridos na França, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos. Muito interessante, né? A gente imaginar que no começo do século XX, sem quaisquer meios de acesso rápido à informação, imagine ele com a internet, que não faria hoje. Mas ele tinha esse profundo conhecimento que ele abarcava assim, com muita competência. Isso eu notei depois, agora, quando eu tomei conhecimento mais profundamente da obra dele. E eles contavam também que, devido a, imagino, a essas perseguições políticas, ele acabou desistindo e voltando para São Paulo. Sei também que minha tia Amélia, que é a segunda filha, né, depois do meu pai, contava que ele se dedicava também a fazer prescrições com homeopatia. Ele teria em casa uma plantação, uma horta de plantas medicinais, das quais ele extraía medicamentos sob a forma de remédios homeopáticos, e muitas pessoas procuravam na casa dele esses remédios para sua cura. Como espírita, ele era médium, ele psicografava mensagens. A maioria dos poemas religiosos dele, dos escritos e das histórias de cunho religioso, foram psicografadas. E nós tínhamos um registro disso, que é um material não muito extenso, mas que já passei também pelo professor Newton C. Chaves. Ele também teria alguns outros dons, por exemplo, ele previu o dia, segundo lendas que corriam na família, mas histórias que todos os irmãos confirmavam, que ele previu o dia e a hora da morte dele, e se deu exatamente no dia e a hora que ele disse que ia morrer, e ele morreu aqui em São Paulo. Ele também teria, entre outros poderes, ele até disse que brincava um pouco com isso, o dom da ubiquidade, que era estar em dois lugares ao mesmo tempo, e que ele conseguia isso. E tem uma história mais pontual, contada, acho que pelo meu pai, de que um dia o pai dele, o Hugo, estava num teatro em Ponta Grossa, assistindo a uma peça, de repente ele resolveu se transportar para a casa dele e viu que no quarto onde dormia meu pai havia uma vela que estava começando a incendiar ao seu redor. E ele rapidamente correu do teatro para casa, e ao tempo de impedir que o incêndio se alastrasse e que houvesse um mal maior. Coisas que a gente ouvia. Mas toda a história dos filhos, do meu pai e dos seus irmãos aqui em São Paulo, sempre era essa, de reverenciar essa e evidenciar e dar maior ênfase a essa parte espiritualista dele, e falar do jornal, do jornalista, mas sem muita profundidade. Quando eles vieram para São Paulo, eu também, infelizmente, não pude, na época, ter a curiosidade de esmiuçar isso mais com meu pai e minhas tias, principalmente minha tia Amélia, sobre as histórias que corriam. Mas eu sei que aqui em São Paulo também ele começou a levar uma vida de muitas dificuldades, com todos aqueles filhos para criar. E, de repente, ele tinha também, e até já mandei esse documento para o professor Newton, ele também era contador. E ele foi trabalhar na Companhia de Águas de São Paulo, como contador. E, a partir desse emprego, que deve ter dado alguma estabilidade para ele, ele foi ser uma espécie de supervisor da construção de um aqueduto perto da cidade de Mogi das Cruzes, que é uma cidade aqui próxima, muito próxima a São Paulo, uma cidade que na época se chamava Capela do Ribeirão e que hoje se chama Taiaçupeba. E, de fato, lá existe um aqueduto que era do Departamento de Águas e Esgoto, né? Não era a companhia, e que foi construído ali no início, na década de 20 do século 20. Ele mudou-se para lá com a família e, por incrível que pareça, ele comprou um sítio a aproximadamente 4 quilômetros desse lugar, dessa cidadezinha, quase um vilarejo, onde estava sendo construído o aqueduto, e para lá foi com toda a sua família. Eles todos moraram lá durante algum tempo. É um sítio, porque ainda está na família. É um sítio de 5 alqueires, e onde eles moravam também com uma vida bem dura. E me lembro de minha tia e minhas tias contando que iam a cavalo na escola até Taiaçupeba, então chamada Capela do Ribeirão. Eu não tenho ideia por quanto tempo ele ficou lá com a família, mas eu acredito que foi até o final da construção desse aqueduto. Deve ter sido uns 2, 3 anos. E depois voltou a família toda para São Paulo. E em São Paulo ele faleceu. Eles moravam em condições muito pobres aqui em São Paulo. E quando ele morreu, a família ficou numa situação muito difícil. Meu pai, como filho mais velho, se tornou chefe da família e depois encaminhou aos poucos. Eles todos acabaram indo para o serviço público. Meu pai foi um grande administrador público aqui no estado de São Paulo, exerceu vários cargos na Secretaria da Saúde, na USP principalmente, e por fim na Unicamp. E todos acabaram, ele acabou encaminhando os irmãos também para o serviço público, e assim viveram e construíram a sua vida aqui depois da morte do pai. Mas eu sei que quando o pai, Hugo Reis, faleceu, eles estavam vivendo com grandes dificuldades financeiras, muitas mesmo. A história de Hugo fora de Ponta Grossa também é uma história fragmentária. Eu narrei aqui o que eu pude me lembrar do que eu ouvia na família e lamento, digo de novo, não ter anotado mais e ouvido mais sobre dos filhos, né, do meu pai, dos meus tios, mais histórias. Mas dá para fazer um panorama de um homem inquieto, né, um intelectual que tinha um grande conhecimento humanista e que se dividia entre essa curiosidade e esse empenho e essa dedicação a uma profissão que ele amava, que era o jornalismo, e ao seu lado espiritualista, que também era muito forte e muito importante para ele. Eu acredito que a gente possa narrar algumas outras coisas, porque a família Borja Reis, ela é, como nós já falamos, é originária do Rio de Janeiro. E por também obra da internet, eu encontrei num grupo de Orkut, nos primórdios da internet a lenha, um grupo chamado Família Borja Reis. Fui lá olhar, eram os famosos também nas histórias da família, primos do Rio de Janeiro. Na verdade, eles vieram dois irmãos de Portugal, mandados pelo pai, que era um comerciante próspero, e esses dois irmãos tiveram a sua descendência, Joaquim com os filhos, Eduardo com os filhos e descendentes até hoje no Rio, e Joaquim, de quem descende o meu avô. Essa história também com a família do Rio é muito interessante. Nós falamos até hoje, temos um grupo de WhatsApp, temos um grupo no Facebook também, mas eles também tinham ouvido dizer que tinha um ramo da família em São Paulo, mas não sabiam de quem se tratava. E é incrível porque a gente se vê nas fotos e há muita semelhança entre os de lá e os de cá. E assim são as histórias, muitas vezes com cara de novela, da família Borja Reis. O Mendes, do meu avô, era da mãe dele, né? E o Borja Reis, do pai. Por ora, é o primeiro relato que eu posso fazer. E vou me lembrando de algumas outras coisas para acrescentar a esse mosaico que está formando a história muito bonita de Hugo Reis.